Senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Presidente, tem-se ouvido falar ultimamente que estão querendo esvaziar a Operação Lava Jato. Tem-se ouvido dizer que querem melar, querem esfriar a Operação Lava Jato. E eu sei que Vossa Excelência, senador Renan, Vossa Excelência tem defendido a continuidade normal desta operação histórica que vem investigando corrupção no Brasil. A Operação Lava Jato, como se sabe, ela aconteceu quase que casualmente. Os investigadores, na época, procuravam investigar lavagem de dinheiro, crimes financeiros envolvendo doleiros, no caso, Alberto Youssef. Foi quando que, de maneira surpreendente, foram verificando que bilionários desvios eram feitos na Petrobras, na Caixa Econômica, na Eletronuclear, em ministérios como do Planejamento e Saúde. Então, nós estamos aqui para defender o normal prosseguimento da Operação Lava Jato. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, senhores senadores, salientar um oportuníssimo artigo que foi publicado num dos jornais de maior circulação no país anteontem, que é a Folha de São Paulo, sob o título Lava Jato, de onde veio e para onde vamos. E esse artigo é subscrito, é de autoria de nada mais, nada menos que de dois dos principais procuradores da República que integram a força-tarefa da Lava Jato, respectivamente Deltan Dallagnol e Orlando Martello. Então eu quero assinalar alguns tópicos desse trabalho, onde esses dois procuradores defendem o prosseguimento normal até o fim da Operação Lava Jato. Dizem eles, a certa altura do artigo, até o momento, em primeira instância, as investigações levaram a 52 acusações contra 241 pessoas por crimes como corrupção, lavagem e organização criminosa. Dentre elas, 110 foram pessoas condenadas a penas que ultrapassam a 1.000 anos de prisão. O ressarcimento soma mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Antes da Lava Jato, virtualmente, nenhum caso recuperou mais do que 100 milhões de reais. E a regra é não reaver um tostão sequer. No entanto, talvez o maior impacto da Lava Jato tenha sido a responsabilização igualitária dos criminosos, pouco importando o cargo ou o bolso. Perseguiu-se a grande corrupção, aquela que deslegitima as instituições e até então eram imunes ao judiciário. A corrupção de que tratamos afeta a eficiência da gestão pública, drena recursos de serviços essenciais, desequilibra o processo democrático e violenta os princípios republicanos. E a corrupção é a corrupção que mata pela fila do SUS, pela falta de manutenção das estradas, que nutre a violência pela ausência de políticas públicas e que atrasa o país pela deficiência de infraestrutura. Como o Mensalão, a Lava Jato tem se mostrado excepcionalmente diferente em relação à impunidade. É a exceção que confirma a regra. Precisamos reconhecer que o relativo sucesso é fruto de uma multidão de fatores que incluem um trabalho coordenado, inovador e profissional de vários órgãos, o amadurecimento de leis e instituições e muitos lances de sorte. Foi valioso ainda o apoio da sociedade. Dizem ainda os articulistas na Folha, O avanço se deu sobre um tripé formado por colaborações premiadas, cooperações internacionais e a transparência. As delações, sempre ponto de partida, jamais de chegada, permitiram a expansão exponencial da investigação. Embasaram buscas e apreensões, colheita de depoimentos e quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico. As transações bancárias rastreadas somam mais de R$1 trilhão. As cooperações internacionais, mais de 120 intercâmbios com 34 países, permitiram alcançar documentos de contas secretas no exterior usadas há décadas. Mais adiante, dizem os dois procuradores da República na Folha de São Paulo de domingo, anteontem, o acervo probatório produzido é imenso, como a usual tática dos investigados de negar os fatos. Já não funcionava, passaram a difundir a falsa ideia de abusos na Lava Jato. Tal noção não se sustenta. Foram feitas somente prisões excepcionalmente necessárias. Apenas 9% dos acusados estão presos e só 3% estão encarcerados sem condenação. Diante da inusitada perspectiva de punição, a colaboração passou a ser a melhor estratégia de defesa. 70% delas foram feitas com réus soltos e diariamente recusam-se novos acordos por não se vislumbrar ganhos efetivos. Observe-se ainda que, se abusos ou excessos existissem, os tribunais os corrigiriam, mesmo contestados por grandes bancas advocatícias em 3 cortes. Os atos do juiz Sérgio Moro foram confirmados em mais de 95% dos casos. Alega-se também que as investigações são partidárias. Outro disparate: além de as equipes de procuradores, delegados e auditores terem sido formados em grande parte antes de se descobrirem os crimes da Petrobras, trata-se de dezenas de profissionais de perfil técnico, sem histórico de vínculo político. Ainda adiante, diz o artigo na Folha, o ataque mendaz à credibilidade da Lava Jato e dos investigadores tem um propósito: prepara-se o terreno para, em evidente desvio de finalidade, aprovar projetos de abuso de autoridade, de obstáculos à colaboração premiada, de alterações na leniência e de anistia ao Caixa 2. O Brasil, quarta nação mais corrupta do mundo, segundo o ranking do Fórum Econômico Mundial, está numa encruzilhada. Se forem aprovados projetos como os mencionados, seguiremos o caminho da Itália, que, nas palavras de um procurador de mãos limpas, a operação da década de 90, semelhante à Lava Jato, lutou contra a corrupção, mas perdeu. O Brasil, porém, pode seguir os passos de Hong Kong, nos anos 1960, considerado o lugar mais corrupto do mundo. Após um escândalo na década seguinte, realizaram-se reformas e hoje é o 18º país mais honesto no ranking da transparência internacional. O Brasil está no 76º lugar. A história do Brasil é também uma história de fracassos na luta contra a corrupção. Casos como os anões do orçamento, Marca Fonte, Sidan, Propinoduto, Banestado, Maluf, Castelo de Areia, Boi Barrica e tantos outros caíram na vala comum da impunidade. A corrupção tem alto custo ao país. Temos de fechar essas brechas por onde escapam os ladrões e o dinheiro público. Alterações legislativas como a reforma política e as 10 medidas contra a corrupção sanam problemas estruturais e podem pôr no rumo de Hong Kong o que recomenda seu debate, aperfeiçoamento e aprovação pelo Congresso. É importante ainda incentivar o controle social e o que os cidadãos bem informados repilam os políticos desonestos pelo voto. É impossível reduzir o nível da corrupção a zero, mas estamos no polo oposto. A grande corrupção tem de ser extirpada para surgir um Brasil competitivo, inovador, igualitário, democrático, republicano e, sobretudo, orgulhoso de si. A sociedade tem de reagir. Parafraseando Martin Luther King, estamos rodeados de perversidade dos maus, mas o que mais tememos é o silêncio dos bons. Em conclusão, senhor presidente, eu quero pedir a inserção nos anais desta casa, na sessão de hoje, do artigo da Folha de São Paulo de anteontem, sob o título Lava Jato, de onde veio e para onde vamos? Assinado esse artigo por Deltan Dallagnol e Orlando Martelo. Obrigado, senhor presidente.